DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e Maria João Pinto, que apresenta as notícias já a seguir.
Diminuiu o número de pessoas que sofrem de fome em todo o mundo, mas mais de 800 milhões ainda são consideradas subnutridas. De acordo com o Índice Global da Fome, publicado esta segunda-feira em Berlim, em comparação com o ano passado, há menos 37 milhões de pessoas afetadas pela fome. No entanto, 2 mil milhões sofrem de fome invisível, uma forma de subnutrição causada pela falta de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. O índice revela algumas melhorias, com países como Angola e o Brasil a melhorarem a sua pontuação mais de 50% desde 1990. No grupo de 16 países em pior situação, qualificada de alarmante, está Moçambique, na posição 62. A Guiné-Bissau é, em contrapartida, o país lusófono mais bem classificado no índice, surgindo em 34º lugar. O atual surto de ébola é a mais grave emergência dos tempos modernos e mostra que o mundo está mal preparado para responder a uma emergência sanitária crítica. Quem o diz é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, no mesmo dia em que os profissionais de saúde da Libéria entraram em greve exigindo salários mais elevados para tratar os pacientes infectados com ébola. Recordo que mais de 8 mil pessoas foram infectadas com o vírus em África nos últimos meses, mais de 4 mil morrerão. A Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe deu hoje provisoriamente a vitória nas eleições legislativas e municipais de domingo ao Partido Ação Democrática Independente de Patrice Trovoada, que conquistou 33 dos 55 assentos no Parlamento são-tomense. Já o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, conquistou 16 assentos, seguindo-se o PCD com 5. A União para a Democracia e Desenvolvimento, do atual primeiro-ministro Gabriel Costa, conquistou pela primeira vez um lugar na Assembleia Nacional São-Tomense. O nível de abstenção ficou nos 24%. Em Moçambique, 13 detidos e 16 feridos é o saldo dos incidentes provocados por apoiantes da Renamo em Nampula este domingo, dia do comício na cidade do líder do partido, Afonso de Lacama. De acordo com o porta-voz da polícia em Nampula, os grupos da Renamo atuaram de forma organizada, agredindo pessoas que traziam símbolos da Frelimo e arremessando pedras e garrafas contra carros e edifícios. Por sua vez, a Renamo responsabiliza a Frelimo pela violência, apontando ainda o dedo à polícia por utilizar armas de fogo contra os seus apoiantes. Na sequência dos incidentes no último dia de campanha, a polícia atuou com tiros para o ar e disparos de gás lacrimogéneo. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Chad, Camarões, Benin e Níger reuniram-se hoje em Abuja para debater uma estratégia de combate ao grupo radical Boko Haram, centrando-se em operações militares internacionais contra o grupo baseado na Nigéria. Entretanto, o presidente camaronês, Paul Biya, garantiu que o seu governo vai combater o Boko Haram até que o grupo radical seja totalmente eliminado. A promessa foi feita durante a recepção a 10 reféns chineses e 17 camaroneses, depois da sua libertação na semana passada, após meses nas mãos do grupo extremista. As forças curdas lançaram uma contraofensiva na cidade síria de Kobane, na fronteira com a Turquia, recuperando duas áreas capturadas pelos extremistas do Estado Islâmico, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entretanto, a coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, realizou novos ataques aéreos na região. Esta segunda-feira agravou-se a tensão entre a Turquia e os países da coligação, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros turco ter negado um acordo entre Washington e Ankara para o uso de uma base militar no sul da Turquia para ataques ao Estado Islâmico. No Iraque, os confrontos na província de Anbar já forçaram mais de 180 mil pessoas a fugir desde a queda da cidade de Hit nas mãos dos extremistas do Estado Islâmico. Em Bagdá, 3 atentados fizeram hoje pelo menos 22 mortos em menos de uma hora em bairros xiitas. O Prémio Nobel da Economia foi atribuído ao economista francês Jean Tirole, anunciou hoje a Real Academia Sueca de Ciências. Jean Tirole recebeu a distinção devido à sua análise do poder do mercado e da regulação. Termina aqui este noticiário. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Madalena Sampaio.
DW Jornal da Noite.
A 2 dias das eleições moçambicanas, ouvimos alguns eleitores nas ruas de Maputo. Diga não à usurpação de terras é o lema da campanha lançada pela ONG Action Aid em Moçambique. E manifestantes angolanos avisam que os atropelos à lei por parte da polícia não serão tolerados. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Em Moçambique, encerrou este domingo a campanha eleitoral para as eleições gerais da próxima quarta-feira. Esta segunda e terça-feira são dias de reflexão. A 2 dias da ida às urnas, o nosso enviado especial a Moçambique, António Cascais, ouviu alguns moçambicanos nas ruas da capital, Maputo.
Neste dia de reflexão em Moçambique, os ex-trabalhadores na extinta Alemanha do Leste aproveitaram para, em pleno centro de Maputo, chamar a atenção para o seu problema. Ameaçam mesmo castigar o partido no poder por este, em quase 2 decénios e meio, ainda não ter conseguido resolver o seu problema. Mikas Bila esteve 3 anos e meio na Alemanha e nunca lhe foi devolvido o dinheiro que descontou na extinta RDA para a Segurança Social. Ele é um de mais de 18 mil moçambicanos que trabalharam e viveram na extinta Alemanha do Leste e que agora, 25 anos depois, continuam a reivindicar os seus descontos e parte dos seus salários, que na altura tinha sido transferida para Moçambique.
A miséria que nós temos ainda continua. Não há mudança nenhuma. É isto que o governo não quer roubar, não quer devolver. Está mais claro. As eleições estão lá. O que nós queremos? Queremos que o presidente que advir deve nos devolver aquilo que é nosso. Só queremos o nosso dinheiro, só.
Mikas não diz explicitamente em quem vai votar.
Eu vou votar a quem fala a verdade para o país, aquele que defende os problemas do moçambicano. É isso que vou votar.
O senhor Rui Fernando Mavote, também Matt German, avança com uma informação mais concreta.
Estou na oposição. Para Frelim, para mim, nunca mais posso votar. Eu votar em nome.
Sobre as eleições que se avizinham, em concreto, Manuel Balan avança o seguinte.
Nós gostaríamos que as eleições fossem transparentes.
Vão votar na Frelimo?
A votação é secreta, mas a Frelimo, queríamos que ela tivesse pelo menos um pequeno pausito nas anquinhas do gajo.
Da Praça dos Matt Germans para o Mercado do Povo é um salto. Perto do Hotel Rovuma abordamos um jovem vendedor de saldo de telemóvel, Gido Malate.
Então, está preparado para as eleições?
Estou preparado, sim.
E como é que achou a campanha?
Eu achei bem mesmo, achei bom. Achei bom. Espero que hajam essas eleições mesmo. Para vermos se podemos eleger um novo presidente ou não. Sim, sim.
E espera que haja mudança?
O que eu gostaria que mudasse é, pelo menos nas escolas, né? Há certas crianças que estão a sentar no chão, né? E transportes, etc, etc.
Aproxima-se o senhor Felipe, 45 anos, desempregado. Enverga uma t-shirt com a cara de Afonso Jacama.
O que eu quero mudança, porque para nós já estamos cansados com esse governo.
Por quê?
Porque para a forma de governar, nunca mudas. Pessoas quando reclamas, para todas as coisas mesmo, nunca mudas.
E o que é que está mal?
O que está mal? Como exemplo, para a partir de coisas, estrada, governação, comida, subir, todas as coisas. Eu quero para eleições correr bem e não se roubar essas coisas de votos, não sei quem. O que eu quero é isso, correr bem eleições.
A senhora Otília vende laranjas e limões nas ruas de Maputo. Abordada pela reportagem da DW, salienta que o seu desejo é a mudança.
Mudar.
Por quê?
Coisa é pesada, papá. Vida está difícil. Coisa está caro. Não há nada. Eu quero acabar essa greve mesmo.
E acha que com o novo presidente vai ficar melhor?
Sim, há de ficar melhor.
Vai votar em quem?
Renamo.
Diferente intenção de voto tem a senhora Lourdes Mutemba, vendedora de frutas e legumes.
Somos da Frelimo, sim. A maioria. Não somos todos, mas a maioria.
Mesmo assim, a senhora Lourdes quer mudanças, mas essas, na sua visão, virão de Felipe Niusi e não dos outros candidatos.
Sim, senhor Niusi. Vai ser melhor para nós. Porque ele disse que vamos confiar em ele. Ele também vai nos confiar.
É assim, mais ou menos, que pensa o grupo naturalmente não representativo de moçambicanos abordados pela reportagem da DW. Da cidade de Maputo, António Cascais.
E chegou a altura de pedirmos a participação dos nossos ouvintes no programa. Acha que as eleições gerais em Moçambique serão livres, transparentes e justas? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, a sociedade civil deplora a persistência de falhas na legislação eleitoral, algo que, segundo o CIP, o Centro de Integridade Pública, contribui para a ocorrência de ilícitos desde a campanha à votação, resultando assim numa gestão deficitária das eleições no país. Ernesto Saúl desenvolve o assunto a partir de Maputo.
A lei eleitoral moçambicana continua instável e suscetível a erros de interpretação, segundo a sociedade civil. A falta de clareza quanto à presença da imprensa e de observadores no apuramento intermédio dos votos é um dos exemplos apontados. O desinteresse na confirmação dos números dos boletins de voto durante a contagem, para a exclusão daqueles vindos de outras assembleias, é outro cenário que preocupa os cidadãos.
É preciso, em primeiro lugar, que haja compromisso das pessoas em querer organizar e participar num processo íntegro. Nós podemos ver uma questão muito fundamental que foi trazida pela lei, que é a proibição da presença de tintas no momento de contagem de votos. Essa proibição visa impossibilitar que haja mancha nos boletins de voto. Mas a coisa interessante que se pode notar é que alguns MMVs pintam o cabelo no dia das eleições e quando chega a hora de contar, toca no seu próprio cabelo, vai tocar no boletim de voto e pronto, coloca ali a mancha e invalida o voto.
Borges Nhamire, do Centro de Integridade Pública. Naldo Chivite, ativista dos direitos humanos, considera que algumas lacunas existentes na lei contribuem para a atuação indesejável dos principais atores dos processos eleitorais. Segundo o nosso entrevistado, a violência verificada durante a campanha e o tratamento que a Polícia da República de Moçambique e outras instituições de administração da justiça deram a estes casos sustentam a desconfiança em relação à transparência na gestão de processos eleitorais no país.
Temos o exemplo da província de Sofala, temos o exemplo da província de Nampula e Quilimane, que são províncias caracteristicamente polêmicas, portanto, nestes processos eleitorais. Então, achamos que é uma lei que não está sendo aplicada como devia ser aplicada. Nós temos exemplos democráticos em África, onde a questão da lei eleitoral é muito bem aplicada, como o caso da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, são países exemplares. Por que é que nós, Moçambique, também não podemos ter uma lei eleitoral que, por acaso, do ponto de vista jurídico formal, está bem feita, mas em termos de aplicabilidade, aí consideramos que há atropelos ainda.
Por seu lado, a Comissão Nacional de Eleições, através do seu porta-voz, Paulo Quinica, afirma estar a fazer tudo a seu alcance para garantir transparência nestas eleições por meio de deliberações que permitem o suprimento de lacunas na lei.
Há alguns ilícitos que acontecem por falta de conhecimento da legislação, mas isso não iliba a pessoa que comete um ilícito. O desconhecimento da lei não aproveita o infrator. Mas tem havido ilícitos também porque há incitamento a pessoas que estão por detrás desse tipo de atitudes. Outras atitudes são de caráter individual, mas os casos de ilícitos estão todos na Procuradoria ou com a Polícia para a necessária investigação e responsabilização das pessoas.
Sobre as convulsões resultantes da atuação da Polícia e de outras instituições durante a votação e contagem parcial de votos, Paulo Quinica garante que desta vez o cenário será diferente.
Os eleitores querem ser bem servidos. Então, o que nós queremos também é que todas as partes façam o seu máximo para não defraudar as expectativas dos eleitores. Como vê, são eleições com grande interesse, quer nacional, quer internacional, e, portanto, de interesse de todos nós que elas decoram de uma forma exemplar.
Garantir transparência no acesso aos armazéns de material eleitoral constitui um dos principais desafios da Comissão Nacional de Eleições para evitar desconfianças em relação aos resultados deste processo. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
Em Moçambique, a organização não-governamental ActionAid acaba de lançar a campanha Diga Não à Usurpação de Terras. A ONG já formou jovens para, no terreno, denunciarem a violação da lei da terra pelos investidores. Romeu da Silva tem os pormenores.
Não à usurpação de terras. É este o tema da campanha que a ActionAid está a levar a cabo para que a terra não seja retirada aos camponeses a favor dos megaprojetos. A ideia é que os camponeses não fiquem prejudicados com os investimentos que Moçambique está a conhecer no setor extrativo e agrícola. A organização quer formar paralegais. Trata-se de jovens que, nas comunidades onde há problemas de usurpação de terras, vão ficar atentos a qualquer situação de violação da lei de terras. A tarefa dos paralegais será questionar os investidores sobre a legitimidade da posse da terra e evitar que estes ludibriem as comunidades, tal como disse Amado Suká, da organização não-governamental ActionAid.
Não existe um espaço que, quando a lei de terra seja violada, as comunidades possam se dirigir a este sítio e dizer: eu não fui consultado, mas levaram a minha terra. Eu quero a minha terra de volta. E existir um mecanismo que possa obrigar a restituição da terra a essas comunidades.
A outra estratégia que está a ser implementada no terreno pela organização tem a ver com a divulgação da lei de terras.
E nós temos visto em várias comunidades que a lei de terras não tem sido observada, particularmente a componente de consulta comunitária, onde os membros da comunidade possam dizer sim, queremos, não, não queremos, é nessa ou naquela condição que nós queremos.
E a organização quer mais. Encontros regulares entre as comunidades, sociedade civil e governo para debate sobre a cedência da terra.
Queremos que este debate seja neste triângulo, onde as comunidades de fato digam sim, nós queremos este investimento e a clareza dos benefícios desse investimento, e o governo está lá para regulamentar, para monitorar, para facilitar este processo, de modo a que todos, tanto a comunidade, assim como os investidores, saiam a ganhar.
Mesmo reconhecendo a importância dos investidores em Moçambique, a ActionAid diz que os camponeses devem ser respeitados pelo fato de serem eles os maiores produtores de alimentos. Com a procura da terra por parte das multinacionais, os camponeses correm sérios riscos de perdê-la e ficarem na pobreza, diz ainda Suká.
Então corremos o risco de ter famílias camponesas a perderem as suas terras. E se perdem terra, perdem a sua fonte de rendimento e vai aumentar o nível de pobreza.
A ActionAid, segundo Márcia Costa, já convidou outras organizações da sociedade civil a aderir à campanha, que responderam positivamente.
Principalmente para as questões da advocacia e relacionamento com o governo. Nós já estamos agora envolvidos na questão da análise e elaboração de proposta para a Lei da Agricultura e Segurança Nutricional, que é uma lei que foi proposta pelo Parlamento para o Ministério, e o Ministério consultou-nos, então estamos agora em diálogo junto do Ministério da Agricultura, que é para nós darmos a nossa contraproposta.
Estudos revelam que a usurpação de terras em Moçambique é facilitada por falhas em todo o processo de atribuição do direito de uso e aproveitamento da terra do AT, beneficiando os investidores em detrimento das comunidades. Romo da Silva, DW Maputo.
Em vez de serem levados para a esquadra pela polícia, manifestantes angolanos foram levados para uma escola onde foram agredidos e depois trancados no estádio. Tudo aconteceu no sábado, em Luanda, quando jovens do movimento revolucionário saíram às ruas da capital para contestar as alterações à lei da nacionalidade. Os atropelos à lei por parte da polícia não serão tolerados, garantem os manifestantes. A DW África entrevista um dos agredidos pela polícia, o ativista Nito Alves.
Dia 11, que era o sábado passado, nós, o autodenominado Movimento Revolucionário Sociedade Civil, jovens ativistas cívicos, tínhamos marcado uma manifestação contra a lei da nacionalidade. Quando eram 13 pontos, eu, Manuel Nito Alves, Adolfo Campos, Alex Abalala, Emenogido Costa e outros colegas meus da sociedade civil, fomos até ao Largo da Independência criar o protesto que é a manifestação. Não caiu nada bem por parte dessa gente que detém o poder. Falo na pessoa do comandante Francisco Notícia, que é o comandante da divisão da Maianga. Prendeu-nos, eu, Nito Alves e outros colegas, somos concretamente torturados e até agora encontramos machucados. Eu estou com um braço fraturado, Adolfo Campo também está magoado. E não é nada bom no status quo concretamente democrático de direito. Falo na pessoa de José Eduardo dos Santos, que tem bons discursos, fala vamos construir um Estado com democracia, e aparece com esse comportamento de vândalo no seu governo. Esse é o diálogo com a juventude que ele quer. Nós somos filhos desse Estado, nós somos angolanos, nós queremos construir um status quo concretamente democrático. Nós não temos princípios de vandalismo, nós temos princípios ético-educativos para formar uma Angola democrática e justa.
Vocês foram levados para a esquadra. Em que circunstâncias aconteceu essa violência? Foi no estádio? Onde é que foi?
A tortura começou à beira da estrada, que é de frente ao 1º de maio, mas depois me puseram na escola primária, que é no, na escola do Largo da Independência, onde fomos concretamente torturados, né? Por parte da Polícia Nacional, homens da PIRI, homens da Investigação Criminal e homens da Contra-Inteligência CIFO e homens ligados ao MPLA, milícia, pessoas apazanas. Não foi nada bom que a polícia fez conosco. Essa gente que detém o poder já não muda mesmo.
Vocês foram levados à esquadra em algum momento?
Não fomos levados pela esquadra. Fomos levados ao estádio de futebol 11 de novembro. Ficamos lá abandonados das 14, só nos soltaram às 20 horas. E o pessoal, não tínhamos dinheiro de táxi, não tínhamos como sair dali, nós estávamos machucados. Apareceu pessoas de boas fé, pessoas que nós não conhecemos e conseguiram nos acolher quando nos soltaram, nos levaram até o hospital, a clínica de prenda. E fomos negados a assistência médica na clínica de prenda e conseguimos ir até a clínica do Avalado, onde estamos a fazer os tratamentos médicos.
Quer dizer, vocês pretendem processar a polícia por não vos ter levado à esquadra, pela violência toda? O que vocês pretendem fazer?
Como disse sempre, é queixar o porco ao javali, mas vamos seguir os parâmetros legais, que é a lei. Vamos abrir um processo de crime contra o comandante de notícia e contra o governo provincial de Luanda, porque o governo provincial de Luanda é que tem de informar a polícia que vai haver manifestação para nos proteger.
No meio disto tudo, desapareceu o senhor Elias Batama. Confirma?
Essa informação é que esteve a circular nas redes sociais, mas o nosso irmão já encontra-se detido. Já estava na esquadra da ilha, estava na esquadra da ilha e agora já está com o nosso irmão. Tem 6 pessoas presas. Já não desapareceu ninguém, mas continuam presos, estão machucados. Eu peço à Polícia Nacional e Defensor dos Direitos Humanos que ajudem o nosso irmão a ter assistência médica lá na cadeia onde se encontra.
Ouvimos uma entrevista com o ativista Nito Alves, do Movimento Revolucionário, conduzida por Nadia Sufo. A tropa de intervenção da União Africana na Somália, a MISSON, tem vindo a noticiar vários sucessos na luta contra a milícia terrorista islamita Al-Shabaab. Na última semana, revelou que soldados quenianos e do governo somali tinham libertado a cidade de Boulagadoud, no sul do país. Cristina Kripal, com mais informação.
Al-Shabaab, que há apenas 2 anos controlava grande parte do território nacional da Somália, encontra-se em retirada perante os mais de 20 mil soldados da AMISOM e das tropas governamentais que são formadas também pelo Exército da Alemanha. No início de setembro, um chamado drone norte-americano, uma arma telecomandada, matou o líder dos fundamentalistas Ahmed Abdi Godane. As derrotas recentes podem ser o golpe de misericórdia para Al-Shabaab, diz o jornalista e analista Mohamed Omar, à DW.
Al-Shabaab perdeu rendimentos importantes ao ser forçado a retirar-se de Barawé, porque é um porto e um centro de comércio onde recebia muitos impostos dos negociantes da região.
Tratava-se também do porto de entrada de armas, munições e mantimentos para Al-Shabaab.
A população das áreas libertadas saúda a chegada das tropas da União Africana porque a Al-Shabaab impunha um regime rigoroso nas regiões que controlava.
O regime religioso era impopular e a situação da população melhorou drasticamente nos últimos meses, diz também o politólogo e escritor germano-somali Abdirizak Sheikh. Isto aplica-se sobretudo à capital Mogadíscio. Mas, realça, a situação de segurança permanece precária. E os êxitos militares não significam que vai ser fácil derrotar definitivamente as milícias.
As milícias da Al-Shabaab não são compostas por estrangeiros, mas por somalis que pertencem a determinados clãs. Uma vez que estão integradas no sistema de clãs, vai ser muito difícil erradicá-las.
durch diese Clansystem integriert sind.
Os clãs, alguns dos quais são muito poderosos, formam as estruturas básicas da sociedade somali. E mesmo que a organização Al-Shabaab desaparecesse, estes clãs não estariam na disposição de entregar as armas e certamente continuariam a lutar pelos seus interesses particulares.
Enquanto os líderes das milícias não forem detidos e desarmados, não haverá paz na Somália. Mas o governo não tem a capacidade para desarmar as milícias, que são muito fortes porque pertencem aos clãs mais poderosos.
O politólogo Shay critica que nem o governo somali nem as tropas estrangeiras se empenham no desarmamento das milícias. Alguns dos clãs e das suas milícias até estão representados no Parlamento, indigna-se, salientando que o governo não age em benefício da população, mas no interesse dos grandes clãs. Para provar o grau de influência de alguns líderes destes clãs, aliados a Al-Shabaab, o politólogo refere o caso de Hassan Dahir Aways. O ex-líder religioso de Al-Shabaab foi detido há mais de um ano, mas até hoje vive num hotel em Mogadíscio. A sua família é suficientemente influente para impedir que seja julgado. E o politólogo acrescenta que, sem querer, até o Ocidente está a contribuir para armar ainda mais algumas milícias. Os soldados de governo são mal e irregularmente pagos. Por isso, muitos daqueles apetrechados pela Missão Europeia de Formação, EUTM Somália, mudam-se literalmente com armas e bagagens para as milícias dos seus clãs. Cristina Kripal, DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que as eleições em Moçambique serão livres, transparentes e justas? Foi esta a pergunta que lançamos hoje e comigo no estúdio continua Maria João Pinto, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes.
E recebemos muitos comentários. Começamos diretamente pelas mensagens que recebemos via telemóvel. Ilídio Vitorina de Maputo escreve: eu acho que não, porque a corrupção não acabou em Moçambique. Saliu Senhacandé da Guiné-Bissau: acho que sim, mas é bom que o povo moçambicano reflita bem e faça uma boa escolha. Só assim o país pode ser emergente. Lafubaldé, também da Guiné-Bissau, diz: as eleições não vão ser justas, porque antes das eleições foram roubadas as urnas. Tuvangipano de Maputo enviou seguinte SMS: as eleições de 15 de outubro serão justas, transparentes e livres. Espero que haja civismo, maturidade e respeito por parte dos eleitores para evitar cadeia. Mali, em Bissau, diz: eleições em Moçambique, espero que decorram em transparência e na paz. Um ouvinte de Angola que não se identifica envia a seguinte mensagem: a meu ver, penso que os moçambicanos farão uma mudança radical na democracia deste país irmão. Xavier Santos Lopes, da Guiné-Bissau, diz apenas sim, acho. E depois, sobre São Tomé e Príncipe, escreve também este ouvinte: Patrício Trovoada deverá procurar melhor a sua governação como forma de minimizar o sofrimento do seu povo. Albino da Silva, também de Bissau: não, porque o governo de Moçambique quer ficar eternamente no poder para continuar a vandalizar o país. De Bissau escreve também o ouvinte que se identifica como Roni: a meu ver, penso que os moçambicanos farão a mudança radical na democracia deste país irmão. Adnilson Plínio Mendes: as eleições em Moçambique podem decorrer num clima de paz devido à transparência e vontade dos moçambicanos. O povo moçambicano deve fazer com que esta eleição decorra num clima de paz. Malam Camarada, da Guiné-Bissau: eu acho que as eleições vão ser livres e transparentes para o bem de Moçambique e da África em geral. Jai Keita, também de Bissau, as eleições ocorrerão de uma forma exemplar, sem nenhum problema. Resta agora que os políticos ponham em prática a vontade manifestada pelo povo. E, por fim, João Domingos de Maputo acha que só com urnas transparentes. Madalena.
Obrigada, Maria João Pinto, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.